isso é um dos pontos dessa investigação da CPI, foi a falta de oxigênio. Qual foi o comportamento do governo federal no estado do Amazonas em relação à prática deles? Você mandou correspondência. Porque a Pfizer mandou 83 correspondências e não responderam nenhuma. Eu quero saber se eles responderam alguma correspondência do estado do Amazonas em relação à falta de oxigênio.
Não tenho conhecimento se houve resposta, acredito que não.
Não tem conhecimento ou não houve resposta?
Não houve resposta que eu saiba, senador.
É uma prática, é uma prática comum.
E com quais autoridades do Ministério Vossa Senhoria tratou?
A partir do dia 10, tratei diretamente com o ministro Pazuello.
Não, a partir do dia 10, não. Você diz dia 7.
Dia 7 com o ministro Pazuello e depois mandamos ofício para o Comando Militar da Amazônia.
E por outro meio de comunicação, telefone, não falou com ninguém?
Por outro meio de comunicação não, porque a programação da White Martins estava para dia 9, sábado. Como não houve a confirmação, nós enviamos ofícios ao Ministério da Saúde via comitê de crise. Enviamos ofício no dia 9, no dia 11, no dia 12, no dia 13.
Ao ministro.
Ao Ministério da Saúde.
Ao ministro, ao ministério.
Ao ministro.
E quais foram as atividades desenvolvidas pelo ministro junto à Secretaria de Estado? O que é que ele encaminhou em função da... Ele não respondeu, mas encaminhou alguma coisa?
No contato telefônico ele pediu para entrar em contato com o CMA dizendo que já havia uma pré-aprovação de um comando conjunto das Forças Armadas em relação a esse atendimento logístico. Isso foi feito, nós mandamos o ofício no mesmo dia para o Comando Militar da Amazônia. Em relação a esse contato do dia 10 pessoal que o ministro estava em Manaus... foi relatado a preocupação com a White Martins e aí o ministro marcou uma reunião no dia seguinte com a White Martins para tratar desse assunto pessoalmente. Foi no dia 11, às 8 horas da manhã, o ministro conversou com o representante da White Martins, que explicaram a situação do problema, pediram o apoio logístico e, a partir daí, o ministro designou o coronel Moura para fazer as tratativas com a White Martins.
E hoje foi dia de retomada da CPI da Covid lá em Brasília. E quem prestou o depoimento desta vez foi o ex-secretário estadual de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Como você ouviu aí, o ex-secretário disse ter procurado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, antes do estopim do colapso sanitário em Manaus no começo do ano, quando pessoas morreram nos hospitais sem acesso ao oxigênio. Este é o podcast Folha Notícias, que está começando terça-feira, 15 de junho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM. Sou Germano Rodrigues, vem comigo. E para falar sobre o depoimento do ex-secretário estadual de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e as repercussões, convidei o jornalista e o cientista político Manuel Guimarães. É como você viu aí, hoje foi o dia do ex-secretário estadual de saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo, dar depoimento na CPI da Covid lá em Brasília. E ele aí acusou o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, de ter ficado sabendo aí de todo o estupim da falta de oxigênio lá em Manaus. Tá complicado pro governo com esses depoimentos, né, Manuel?
Isso, Germano. Tá muitas contradições no depoimento do Pazuello com os depoimentos que foram dados por integrantes do governo federal, né, do Ministério da Saúde. Havia sustentação por parte dos aliados do presidente Bolsonaro de que a crise no Amazonas durou 2 dias, quando que, na verdade, sabe que não foi apenas isso, não foi tão simples quanto se tenta colocar, né? Então, é mais um episódio colocando fogo aí na CPI, que tinha dado uma tréguazinha na semana passada, né? E que agora está começando a pegar no tranco novamente. Vamos ver o que essa semana ainda nos reserva nos próximos dias.
É verdade. E aproveitando, Manuel, porque eu acompanhei um pedaço do depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, ele foi até acusado de mentiroso pelos senadores ali, né? Porque ele era questionado toda hora e ele repetia direto a mesma resposta. Ou seja, parece que todo mundo que vai ali para a CPI tem alguma coisa a esconder, às escondidas, né? Porque nunca fala a verdade o que de fato aconteceu nessa história toda, né?
Para você ver que é um pessoal que não professa a fé, né? Porque eles estão lá sob juramento e mesmo assim cada um conta a verdade e tropeça na própria verdade, né? Mesmo sob juramento, o que torna ainda mais grave qualquer fuga à realidade. Né? Estamos ainda aguardando que uma hora essas versões aí se choquem, se definam para que caminho, né? Para que caminho vai tomar, os rumos que isso aí vai tomar. Por enquanto a gente está vendo muito embate de ambos os lados, né? Todo mundo municiado com as informações que lhes convém e, sobretudo, com os argumentos contraditórios para colocar em frente ao outro lado. Tudo isso aí é assim, é aquele negócio. O circo está montado, está todo mundo cumprindo o seu papel. Ainda tem muito chão aí pela frente para a gente ver no que vai andar, mas o certo é, uma hora essa bomba aí vai cansar.
E o que chama atenção, Manuel, é uma situação que não é em relação à construção de estádio, em relação à pavimentação de rodovias federais, é a saúde da população, né? Parece que nenhum deles ali estão preocupados ou estiveram preocupados com toda essa situação da falta de oxigênio, da pandemia que a gente está vivendo hoje em dia, da falta de vacina. É muito complicado e inacreditável, viu?
Tudo isso, na verdade, é um pano de fundo perfeito, né? Faz parte daquela tempestade que cada lado espera para, no final, colher dividendos daqui a um ano e meio nas eleições, né? Um ano e quatro meses, mais precisamente. É tudo que, nessa altura, ele já está pagando as folhinhas do calendário, que hoje acho que ninguém usa mais calendário, né? Mas para usar uma história do tempo do nosso operador Adel, né? O pessoal ainda já está todo mundo contando os dias e as horas e vendo como é que pode, onde melhor se encaixa, qual é a melhor forma, qual é o melhor discurso, onde ele pode capitalizar mais. Todo mundo, na verdade, cada um está olhando para o seu, né? Ninguém está olhando para o país, o que é triste.
Muito triste. Então, falando ali de CPI ainda, Manuel, só para lembrar nossos ouvintes aqui do podcast Folha Notícias, o calendário de depoimentos. Hoje, como você ouviu aí com a gente, foi o Marcelo Campelo, o ex-secretário de Saúde do Amazonas. Amanhã, quarta-feira, dia 16, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está sendo esperado, né, para esse depoimento. Na quinta-feira vai ser o Carlos Wizard, né, que também é empresário e vai ser ouvido. Então essa semana são esses depoentes aí que devem comparecer. E já o governador do Rio de Janeiro, Manuel, pode ser que não seja, que ele compareça, porque ele pode usar da desculpa, né, do ex-governador do Amazonas que não compareceu ao depoimento, né?
A questão é que o Whitson é um governador que está muito quieto, ficou muito calado depois que sofreu o processo de impeachment e agora tem uma grande oportunidade de falar e certamente vai querer falar além das questões que a CPI está tratando. Mas é um depoimento com muita expectativa, certamente se ele comparecer, né, se ele não fizer uso dessa prerrogativa que por direito ele tem tudo para ser um depoimento explosivo.
Nossa, vamos aguardar amanhã, hein? E você Exatamente. Falou, no caso também, da corrida, né, para as eleições de 2022, e você tem alguma novidade em relação à troca de partido, ao grupo do Centrão? Como que é essa situação aí, Manuel?
Exato, está prevista, Germano, uma reunião para esta quarta-feira em Brasília com presidentes nacionais de diversos partidos, que é aquele movimento nem Bolsonaro nem Lula, é o Centrão querendo apresentar uma alternativa viável, né? O presidente nacional do PSDB, os deputados aqui por Pernambuco, Bruno Araújo, ressaltou que há pesquisas que indicam que 58% da população não quer nenhum nem outro. Enfim, cada um se municia com os dados, né, que prefere. Mas eles acreditam nessa construção coletiva. Então você vai ter uma reunião com representantes do MDB, com representantes do PSDB, do DEM, do Cidadania, do Solidariedade, do Novo, né, que recentemente saiu da corrida presidencial, foi anunciada aqui a desistência do João Amoedo, que até então seria o pré-candidato do partido, do Podemos e de outras siglas, né? O PSL também está nessas conversas, mas o presidente nacional da sigla, que é também daqui de Pernambuco, Luciano Bivar, não vai estar em Brasília para esse específico encontro. Então, eles tentam construir uma terceira via, mas sabemos que a polarização entre Lula e Bolsonaro está muito cristalina, é o que toma os noticiários, né? Tanto que você já teve desistência de potenciais nomes, Luciano Huck já foi descartado, Sérgio Moro já descartou, o próprio Amoedo já descartou, Ciro Gomes ainda se mantém, né, tentando ser essa terceira via e capitalizar votos dos dois lados, está batendo tanto em Bolsonaro quanto no PT, mas enfim, tudo isso aí é um passo, né, que o Centrão está querendo dar, mas na hora H a gente sabe que a biruta vai, né, esses partidos menores, os partidos fisiológicos, aquele famoso Centrão, que na última eleição, vale lembrar, foi de Alckmin, foi tomar a decisão antes da facada do presidente Bolsonaro, que teve, né, seu papel na subida que Bolsonaro teve na reta final da campanha, quase ganhando o primeiro turno, e agora esses partidos vão tentar se definir, se vão marchar com A, com B. O ex-presidente Fernando Henrique, inclusive, disse que votaria no Lula, né? Já abriu essa perspectiva, mas não falando pelo próprio PSDB. Mas, enfim, todas as posturas de 22 já começaram e estão em andamento. Vamos ver se vai ser só espuma ou se alguma coisa vai sair dessa reunião. Nem que seja uma outra reunião.
É, o que chama atenção é que política, né? O que é hoje não é amanhã, né? Como Exato. Você colocou aí, hoje estão querendo construir uma nova via, uma terceira via aí, mas como você bem disse, a briga já começou, né? Desde que Lula, de fato, entre aspas, foi inocentado, né, de algumas acusações, e começa essa briga aí entre Lula e Bolsonaro, mas é um exemplo também no caso, Manuel, foi das últimas eleições para presidente. Nós tínhamos uma gama de candidatos, né? Não tínhamos somente o Haddad representando o PT, nós tínhamos outros candidatos e que na hora de votar, eles quase nem pintaram ali na hora do resultado da apuração, né?
É, talvez se não tivesse um ou outro candidato daqueles, Bolsonaro tivesse levado no primeiro turno. Seria uma possibilidade, se não tivesse qualquer um dos candidatos. Porque candidatos que outrora tiveram 20 milhões de votos, como Marina Silva, ela teve 1 milhão na última eleição. Ela perdeu um capital, ela teve 20 milhões de votos em duas eleições consecutivas, né? E definhou daquela forma. O próprio PSDB, que sempre foi o segundo colocado por 6 eleições presidenciais, contando as duas que ele ganhou e as 4 que ele foi para o segundo turno, né? Então, e o candidato teve 5 milhões de votos, salvo engano, o Alckmin. Então, foi um processo muito tumultuado a eleição de 18. Agora, claro, há especialistas que dizem que a eleição de 18 foi um ponto fora da curva. A questão é se a curva continua íngreme ou se já vira uma reta na próxima eleição. A gente ainda vai ver para que trilhos o trem está andando.
É verdade. Vamos aguardar, né? Vamos ver dia após dia para ver o que acontece. Manuel Guimarães, eu te agradeço demais a sua participação. E agora, qualquer novidade, por favor, só chamar, viu? Forte abraço.
Um abraço, tudo de bom.
Notícia boa. A Pfizer vai entregar 2 milhões e 400 mil doses nesta semana ao Brasil. Ela e sua parceira BioNTech anunciaram nesta terça-feira. Conforme comunicado divulgado pelas empresas, a remessa será enviada em 3 lotes. Hoje chegaram 530 mil doses, outras 936 mil deverão chegar amanhã, quarta-feira, dia 16, e mais 936 mil doses na próxima quinta-feira. Com as entregas dessa semana, o número de vacinas disponibilizadas pela farmacêutica chegará a 10 milhões e 600 mil doses. Mais vacina a caminho. O Ministério da Saúde anunciou também hoje que na próxima semana vai receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19 do consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial de Saúde e que reúne governos e fabricantes. Serão enviadas ao país 842.400 doses pelo consórcio. Até o momento, o Brasil recebeu 5 milhões de doses,
pela COVAX Facility. Pelo investimento feito, o país tem direito a 42 milhões e 500 mil doses até o fim do ano. O Ministério da Saúde não divulgou quando deverá ter a nova remessa. E vamos falar de vítimas da Covid aqui no estado. Pernambuco registrou, nas últimas 24 horas, 3.622 casos da Covid-19 e 72 mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde desta terça-feira. Entre os confirmados de hoje, 190 são de casos de síndrome respiratória aguda grave e 3.432 casos são de casos leves. Agora o estado totaliza 524.316 casos confirmados da Covid. Já os casos de mortes, Pernambuco totaliza 16.932 mortes pela doença. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos no Brasil ou no restante do mundo? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, entre outros. Nós estamos onde você quiser. Agora o assunto são as dores de cabeça, aquela que aparece do nada e te deixa para baixo, muito chateado. Mas você sabia que dores de cabeça podem ser causadas por problemas bucais? É. Para entender e falar melhor sobre o assunto, eu convidei o cirurgião dentista, o Dr. Kleber Lassert. Doutor, tudo bem, né?
Tudo bem.
Doutor, é o seguinte, a gente sempre reclama de dor de cabeça, né? Ah, pode ser vista, né? Os olhos, né? Pode ser um dos problemas, mas a gente esquece que também pode ser DTM, bruxismo, apertamento dentário, periodonite, entre outras coisas envolvido a boca, onde se envolve a boca. É verdade, né, doutor?
É verdade, Germano. É, a boca, na realidade, ela está muito próximo do ouvido, está próximo da cabeça, né? Tá dentro. Ou seja, se você tiver problemas, geralmente, de encaixe de dentes, é muito comum dá dores de cabeça, dores de ouvido, cansaços musculares e por aí vai. Então, às vezes, a falta de apenas um dente, ele desarruma de tal forma a sua boca que você passa a ter problemas sérios de dores de cabeça, dores de ouvido, dores na musculatura do pescoço, cansaço e por aí vai.
Certo. Doutor, o que é de fato, no caso, para quem está nos ouvindo aqui, para conseguir separar ou distinguir essas dores? O apertamento dentário é o quê, doutor?
Veja só, tem pessoas que têm o hábito de externar, vamos dizer assim, o estresse, a tensão na boca.
Certo.
Tem pessoas que, quando está à frente, é um estresse, é uma tensão, tem dor de estômago. E tem pessoas que externa isso aí apertando os dentes, geralmente de forma inconsciente, geralmente dormindo ou às vezes até acordado na frente de um computador. Qual é o problema do aperto dental, Germano?
Sim.
O problema do aperto dental é porque certos apertos chegam a quebrar dentes, quebrar restaurações, rachar o dente ao ponto de você ter que perder o dente.
Nossa, doutor.
Quebrar coroas de porcelana e por aí vai. Então, quando a pessoa vai fazer um diagnóstico num dentista, o dentista, ele observa pelo formato do dente se aquele paciente está apertando e rangendo os dentes. Os dentes ficam facetados, ficam desgastados, restaurações quebradas. Então, nesse caso, o dentista tem que entrar com tratamento, que é geralmente uma placa protetora de mordida, para evitar que esses danos sejam causados aos dentes.
Certo. Doutor, e o bruxismo? É parecido com o apertamento, né?
O bruxismo, além do apertamento, o paciente tem o hábito de esfregar, ranger os dentes. Então, isso aí, o dente vai se acabando, vai ficando plano. Nosso dente, ele não tem aquele desenho que é o... Justamente esse desenho existe para poder triturar os alimentos. Então, as pessoas que têm bruxismo, eles vão acabando com essa anatomia do dente. O dente vai ficando plano. Então, começa a ficar sensível, começa... o desgaste começa até a expor, às vezes, o nervo, que é a polpa do dente, que obriga a fazer tratamento de canal desnecessariamente. Então, o que eu falo para os pacientes é o seguinte: se notar que você está partindo restauração, que você está ficando com o dente meio plano, meio desgastado, vá num dentista e observe se não é o caso, se não é necessário colocar essa placa protetora de mordida, que a gente também chama de placa mil relaxante.
Entendi. Então, antes da gente levantar aquela hipótese, minha dor de cabeça, é o computador, mas ele começar a se observar que está apertando os dentes, está rangindo à noite enquanto dorme, né? Ou acordar e viu que os dentes estão meio bambo, estão meio desalinhados, como o senhor colocou, é bom procurar um dentista para tirar de fato a ideia correta de qual é o problema, né?
Germano, você falou uma coisa agora importantíssima. O aperto de dente e o ranger de dentes, eles às vezes provocam o amolecimento de dentes, a ponto de você perder seu dente. Perder seu dente. O que é que acontece muito? Eu recebo muitos pacientes indicados de médicos otorrinos que fazem lá o exame deles, vê que não tem nada a ver com as estruturas do otorrino, auriculares, e manda para um cirurgião bucomaxilo. Diz assim: procure um protesista, procure uma pessoa que entenda de oclusão. Porque, geralmente, o paciente, quando começa com dor de cabeça, dor de ouvido, ele procura um médico, né? Ele nunca acha que o problema é são dos dentes, né? Ele nunca acha que o problema será resolvido por um dentista. Então, ele procura um médico, procura um otorrino, procura um neurologista. E esses médicos é quem encaminha o paciente para o dentista especialista nessa área de oclusão.
Ou seja, é a última hipótese sem pensar, né, doutor?
É verdade. Então, geralmente, você está com dor de ouvido, você vai aonde? Você vai no otorrino.
Exatamente.
Você não imagina que sejam os dentes que estejam causando aquela dor de ouvido.
É verdade. Doutor, em relação ao perfil das pessoas que sofrem com isso, atinge a qualquer idade, o mais novo, o jovem adulto, o senhor da terceira idade, como que é?
Germano, não tem idade específica. Eu tenho pacientes jovens com 15, 16, 17 anos, eu tenho pacientes de média idade e eu tenho pacientes adultos mais velhos, né? Eu acho, e a literatura também enxerga isso, que está muito ligado a fatores emocionais. Então, você vê muito isso no jovem que está no ano de vestibular. Você vê isso aí no adulto que está muito cobrado no trabalho. Você vê isso num adulto mais velho que está perto de se aposentar, e isso aí gera algum estresse no cara, porque o cara não sabe o que é que vai fazer, né? Então, isso está muito ligado a problemas emocionais.
Entendi. E a pergunta que não quer calar, doutor: tem cura isso tudo? O bruxismo, o apertamento...
Tem cura. Tem cura, sim. Você, de início, você entra com essa plaquinha que eu te falei para evitar a perda de dente, o desgaste dos dentes. E depois você vai analisar o que é que está causando esse desgaste naquela boca. Porque, geralmente, existe algum desalinhamento que está causando esse problema. E outra coisa... hoje em dia se usa muito a toxina butolínica para diminuir a força do masseter, a força dos músculos da face.
Certo.
Então, um dos usos da toxina butolínica, o Botox, o famoso Botox.
Sim.
Um dos usos do famoso Botox é diminuir a ação do músculo para evitar que o paciente aperte os dentes, para evitar que o paciente desgaste os dentes. Então, isso também é um tratamento.
Doutor, eu agradeço demais aí as suas explicações mediante a esses problemas. E qualquer novidade, por gentileza, está aberto aqui o convite sempre no nosso podcast Folha Notícias, viu?
Germano, te agradeço, agradeço todos os ouvintes da Folha e estou sempre à disposição para tirar as dúvidas que estiverem ao meu alcance.
Ok, doutor, um grande abraço para o senhor, viu?
Um abraço também, um abraço.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço! Amanhã tô de volta!